num trabalho da jornalista Gabriela Rodrigues e na supervisão do presidente Paulino José de Oliveira, é convidado uma pessoa com experiência, pessoa que tem uma vivência grande na área contábil, para que os ouvintes e os profissionais desse segmento possam também conhecer suas histórias e conhecer um pouco mais com a experiência de cada um deles. E é isso que fazemos hoje na Fala do Presidente. Todas as quintas-feiras, às 10 horas e 10 minutos, nós trazemos aqui para os ouvintes. Hoje, nós temos com grande satisfação e alegria convidarmos uma pessoa de muita experiência, muita vivência, muito conhecimento, e com prazer nós saudamos aqui a senhora Lucélia Lecheta, que é a nossa entrevistada de hoje. Bom dia, senhora Lucélia.
Oi, bom dia, João. Como é que você está? Bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Fecopar.
Estamos aqui nos cuidando, né, senhora Lucélia?
Frente... Mas temos que não nos vemos, né?
É, exatamente. Também a sua atribuição agora a nível de Brasília, não é? Hoje, qual é a sua função no Conselho Federal da Contabilidade?
Bom dia mais uma vez a todos. Eu queria aqui agradecer e mandar um abraço ao presidente Paulino, a jornalista Gabriela também fez contato comigo. Agradecer a você, João, pelo convite. A todos vocês, né, pelo convite. Dizer que é um prazer estar conversando com vocês e com todos os profissionais. Dizer também que eu estive no Conselho Federal, né, como vice-presidente por 4 anos, né, ocupei a vice-presidência de desenvolvimento profissional, que trata da parte dos recursos e da organização dos treinamentos, da educação profissional continuada do profissional, né, isso foi de 2018 a 2019, e 2020 e 2021 eu ocupei a Câmara de Registro. Enfrentamos uma grande dificuldade em função da pandemia, os exames de suficiência, né, que são a porta de entrada dos profissionais na contabilidade, estavam a cargo do registro. Então, logo no início da minha gestão como vice-presidente, tivemos que suspender um exame, depois tentamos a realização dele no formato online, até conseguimos realizar um, com alguns problemas, mas fizemos, daí um segundo foi mal sucedido por uma intervenção de hackers, né, sempre tem os do mal, e aí depois a gente conseguiu voltar a fazer os presenciais com todos os cuidados e conseguimos no ano passado, mesmo com a pandemia, realizar 3 exames presencial em todo o Brasil. Então foi um desafio muito grande. Terminou meu mandato, eu voltei então para o escritório, agora não tenho mais cargo em Brasília, João, mas continuo ajudando, estou numa comissão agora auxiliando nessa parte de interlocução com os órgãos federais, com a Receita, com o Ministério do Trabalho, um trabalho que a gente já fazia no ano passado, eu continuo auxiliando. Aqui no Conselho Regional também estou à disposição do presidente Laudelino, já temos conversado sobre alguns trabalhos em comissões, mas agora o meu trabalho vai ser mais nos bastidores. Eu acho que eu já contribuí bastante, né, eu fiquei no sistema desde, eu entrei no CRC em 2004, né, como conselheira suplente. Então, de 2004 até final de 2022, todos esses anos eu estive envolvida com as entidades, né, fiquei um bom tempo aqui no Conselho do Paraná, depois cheguei à presidência, fui ao Conselho Federal, acho que eu cumpri a minha tarefa, importante que tenham gente, pessoas novas, com novos ideais, novas ideias. Mas eu nunca vou me afastar aí de nenhuma entidade contábil, porque é um prazer a gente poder compartilhar e ajudar e desenvolver um pouco melhor, devolver um pouco a profissão, né? Eu sempre digo que esse trabalho que a gente faz nas entidades é no intuito de devolver à profissão tudo que ela me deu, né? Porque tudo que eu tenho vem da contabilidade.
Senhora Lucélia, a senhora contou até uma segunda parte desse teu trabalho que não se esgota já pela sua experiência e que eu conheço essa forma tão gentil de se relacionar com as outras áreas que são também pertinentes à contabilidade. Mas nos conte um pouco Como é que começou esse gosto pela contabilidade? Da onde que a senhora veio? Como é que chegou aqui onde está hoje? Porque me parece que eu estou conversando contigo em Mandirituba.
Isso, isso. Eu nasci em Mandirituba, né? A gente tem um escritório aqui, meu irmão, eu já tenho meus sobrinhos do negócio há mais de 30 anos, o escritório tem mais de 30 anos, mas eu fiz o técnico em contabilidade, né? Quando eu terminei, na época, o ginásio, né? Eu não sou assim tão jovem. E fiz o técnico em contabilidade, ali começou um gosto, né, pelo assunto. No primeiro momento não foi uma opção, era o curso que tinha aqui, né, na cidade. Aí eu mudei para Curitiba, comecei a trabalhar na área, e 6 meses depois eu já passei no vestibular e fui fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Mas, assim, a minha entrada na profissão foi numa empresa em Curitiba que funcionou durante muitos anos, né, que foi o Grupo Roncone, né, tinha colchões, móveis Roncone, hoje acho que não existe mais, ainda tem talvez a marca dos colchões, mas não tem mais a fábrica de móveis. Mas eu trabalhei um bom tempo lá, e depois eu voltei para abrir o escritório com meu irmão. Ele já tinha um começo aqui de escritório, e a gente daí se juntou, né, porque eu tinha esse ideal, eu estava no meu último ano de faculdade, e a gente abriu um escritório bem pequeno, tal, começamos só nós dois, hoje a gente tem 25 colaboradores, e continuamos com a sede aqui em Mandirituba, construímos uma sede aqui. Eu moro em Curitiba, mas venho aqui, quando não estou viajando, venho todos os dias, porque eu gosto muito desse ambiente, de estar com as pessoas, os funcionários. A pandemia, para mim, inclusive, eu fiquei muito pouco em casa, né? Aqui a gente teve poucos problemas de fechamento, claro, tinha que dividir a equipe, mas eu, mesmo que fosse para ficar sozinha aqui na sala, eu não gosto muito de trabalhar em casa, não me adaptei a esse modelo. Para mim é triste, tem as pessoas que dizem, é bom porque não tem o trânsito, até é bom, mas de vez em quando, todo dia, é muito chato, é muito solitário e eu não é o meu modelo. Mas claro, né, teve um momento que foi preciso, a gente teve que ficar. Mas assim que a história aqui da Alexandra Contabilidade e a minha começou.
Certo, e quer dizer que a questão da contabilidade entrou na sua vida mais porque existia o curso, né? Sim. E aí foi pegando gosto pela coisa.
Exatamente. Não era assim, que nem você. Eu não me lembro assim. Olha só, quando eu era criança, eu pensava em ser jornalista. Eu ia ser concorrente da Gabriela. Era a única coisa assim que eu lembro, né, de criança, dizer assim: nossa, acho que eu queria ser jornalista. Eu brincava, né, de Jornal Nacional e tal. Mas, assim, foi uma coisa que. Mais de criança, e depois quando eu fiz o curso técnico, já não fui, nunca mais me preocupei muito com essa, não procurei mais essa área, né? Eu acho que é uma área muito bacana, né, da informação e tudo, e aí fui para um outro caminho e me agradou o curso, né, já no técnico, depois a faculdade foi muito legal, eu fui muito feliz, eu fiz a FAI. Construí muitos amigos, né, para ter uma ideia de algumas pessoas. Maurício Smith eu conheci na faculdade, Gilberto Amaral foi meu professor, conheci o Narciso Dora na faculdade. Então tem uma turma aí que hoje são grandes lideranças também. Nelson Zafra foi meu professor lá na FAI também. Então tem muita gente que eu conheço lá desse tempo, assim, só para citar alguns, né. Fiz muitas amizades e o curso foi muito legal. Eu me encantei ali quando comecei, desde o começo da faculdade, eu não pensava nunca mais fazer outra coisa. E já desde que eu comecei a faculdade, eu estava trabalhando lá nesse grupo Roncone que eu falei, mas eu já sempre pensava, eu quero ter o meu escritório de contabilidade, né? Não sabia se ia ser em Curitiba, se ia ser aqui, mas aí caminhou tudo, porque meu irmão já tinha um começo aqui, e deu muito certo da gente se associar. Estamos juntos até hoje, né? Ele também segue ainda aqui no escritório, já tem outros negócios, mas já tem os meninos aí que são filhos dele. E a história acho que vai continuar. Meus sobrinhos, um é contador, o outro é advogado, mas estão os dois já com a gente aqui no negócio também.
Ok, mas que vendo aqui e acompanhando os nomes que foram mencionados, mas que safra, hein? De cabeças iluminadas na área contábil, né?
Eu tive uma sorte muito grande. Eu acho que as pessoas, né, sempre dizem, é, Tiger Woods, né, que diz, quanto mais treino, mais sorte eu tenho. Eu acho que tem muito trabalho também, mas a gente tem que ter um pouco de sorte na vida. E eu vou dizer uma coisa para você, João, eu acho que isso sempre foi uma coisa que me acompanhou. É, não para jogos, aliás, eu nunca nem me acostumei com isso. Acho que eu jogo de vez em quando na Mega Sena quando me convido para algum bolão. Não tenho sorte com prêmios, nunca ganhei nada, mas assim, a sorte de ter pessoas certas nas horas certas, de conhecer, de ter tido tantas amizades bacanas e que me ajudaram um monte, né? Depois mesmo quando eu fui pro conselho, é que eu entrei em 2002 como suplente, foi vindo uma geração, eu tenho uma série de pessoas para citar aqui que me ajudaram. É, no momento que eu assumi a vice-presidência, o Paulo Caetano era o presidente, né? O Paulo Caetano de Londrina, ele inclusive é da terra lá do presidente Paulino, e me ajudou muito, foi uma pessoa que confiou no meu potencial, disse, ó, tá na hora de ter a primeira mulher presidente, você é uma pessoa que tem perfil, e me deu os cargos certos nas horas certas, me orientou e me apoiou muito, né, como todos os outros conselheiros da época. E aí em 2012 eu assumi a presidência do conselho, sendo a primeira mulher a presidir a entidade, né, em 67 anos de história naquela época.
E estamos no mês de março, mês dedicado às mulheres. Parabéns, então, senhora Lucélia, primeira mulher no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, hein?
Pois é, é um orgulho muito grande. Eu acho que a gente tem hoje uma boa safra, né? A gente vê muitas conselheiras chegando e gente nova chegando. Tem o Instituto Paranaense da Mulher Contabilista, que também é um parceiro aí do Conselho, da FICOPAR, né? Que tem hoje uma turma muito boa, nova, na diretoria. Eu sou membro fundador desse instituto, também com muito orgulho. E as meninas lá estão se ajudando. Eu estive lá na terça-feira, né, no evento da mulher, cedinho, lá no conselho. Ela tem se apoiado, é isso que precisa. Mas, assim, precisa o apoio das mulheres, precisa o apoio dos homens, e precisa o talento, precisa o momento certo, precisa aprender a fazer política, precisa ter comprometimento, precisa ter tempo, precisa ser bom tecnicamente, tem que se preparar. Não adianta pensar assim, ah, porque eu sou mulher, tá na minha vez, que faz tempo que não tenho. Não é por aí, eu tenho conversado muito com as meninas e com certeza daqui a pouco vai despontar o nome para assumir a presidência do conselho e talvez de outras entidades contábeis. Aí no Brasil está muito forte isso, né? A gente tem uma safra muito boa aí de mulheres nos conselhos regionais, né? Teve já na gestão passada, agora segue muito firme, então tem crescido muito a participação e isso me alegra muito, muito, muito mesmo.
É, quem nos acompanha lá em Porto Alegre é a equipe...
Ana Tessa.
Então...
Ana Tessa agora é vice-presidente do Conselho Federal, ela está na área técnica.
É, nós já conversamos com ela aqui, ela tem um dinamismo, não é?
Muito grande. Um nome muito importante, a gente tem muitos bons nomes aí. A Ana é uma inspiração para muitas mulheres. Nós temos uma conselheira lá no Federal, que é a Ângela Dantas, que foi presidente do Conselho de Sergipe, que é uma pessoa que trabalhou muito comigo nessa interlocução com o governo federal, uma pessoa muito articulada, muito dedicada. Assim, me lembrei agora do nome dela, que são pessoas que eu acho que as mulheres têm que olhar, né, as mulheres da área contábil, que querem talvez ter esses cargos, procurar, né, participar das entidades, porque, cara, são pessoas muito inspiradoras. E a gente tem uma safra também muito boa de empresários da contabilidade, né? Eu sou empresária da contabilidade, eu nunca deixei o escritório, isso para mim foi muito difícil, porque você imagina, né? Quando eu estava no Conselho do Paraná, eu viajava o estado inteiro, né, João? Eu te encontrei em barracão, não sei aonde, cada pouco a gente estava num lugar. E o escritório, claro, comandado aqui pelo meu irmão, os meninos, as gerências, mas o escritório rodando e eu de olho em tudo. Então, não é uma tarefa simples, mas assim, com organização, você sabendo delegar para as pessoas certas, tudo se resolve, né? É uma questão de organização mesmo. E vontade de fazer, né? Não ter preguiça, não tinha sábado, não tinha domingo. É bem isso mesmo, é uma questão de dedicação também.
Olha, a sua entrevista, ela está com uma repercussão que não poderia ser melhor, né? Que é bem, se justifica aí essa sua forma e o seu carinho e que as pessoas têm pelo seu trabalho e por você. Quando falou no Móveis Roncone, o Fernando Alves Martins já bateu continência lá em Apucarana e Arapongas, que ele é o presidente lá da associação, e diz que HB Móveis também está na história dele. Falou em móveis,
olha aí.
Diz que quando tiver dificuldade vai conversar contigo.
Ah, que bom. O Fernando também foi muito parceiro, ele já era da associação quando eu fui presidente também, né? Ele colabora muito lá, eu conheço o Fernando e mando um abraço aí para ele, que a gente já esteve junto algumas vezes. E acompanho ele também nas redes sociais e é uma pessoa também que sempre colaborou muito com a profissão, né? E eu estava falando das empresárias, né, da contabilidade, e queria aqui citar a Elisângela de Paula Kuhn, né, que é lá de Foz do Iguaçu, que também foi vice-presidente do Conselho Federal, tem um escritório muito bom, né, em Foz. Então, para falar um pouco do interior, né, aqui em Curitiba nós temos grandes exemplos, temos a Nilva Malha Pazeto, a Dolores Bocatelli, a Denise Ormélia, Márcia Almeida, tem uma turma muito boa aí que a gente teve junto no Conselho, e tem uma turma muito nova que eu não conheço, que está chegando, teve pessoas que conversaram comigo na terça-feira, ah, acompanhei o seu mandato, agora tem um escritório, é muito legal isso, né, essa nova geração também chegando, e os números mostram que nós estamos crescendo muito aí nas sociedades de contabilidade, já tem muitas mulheres, né? Na profissão já está, eu não tenho o número agora atualizado, mas está perto de 50%, tem estados que já é mais de 50% de mulheres. Então, na faculdade cada vez mais também, né, tem mulheres. Então, uma profissão que está bastante feminina, João.
Então, eu até quero te perguntar nessa questão de cotas que é exigido na política, que as mulheres têm que ter um percentual de candidatas. Mas antes disso, deixa eu registrar aqui a Ana Cláudia, lá do Instituto Paranaense da Mulher, que curitibana aqui, ou do Paraná, que hoje o Instituto abrange, né? E tem também a Gisele acompanhando.
A Gisele é conselheira, isso mesmo.
Certo. E é um trabalho seu, né?
Ela é a presidente de Pemeconte.
É, isso, e Pemeconte, né? Que é
a
pronúncia.
Isso,
né?
Certo. Está com um número muito bom de associados. As meninas aí, a Ana, Gisele e a turminha dela estão fazendo um belo de um trabalho.
Ok. Então fazemos o registro aqui. Agora, na política, alguma vez te passou assim a ideia de representar nessa área?
Não, nunca me passou. Eu gosto, eu acompanho muito, eu torço muito pelas mulheres, eu gosto de me posicionar. Quando eu tenho um candidato, eu me posiciono, eu acho que a gente precisa disso. Acho que a gente precisa contribuir com ideias. Eu tenho até uma sugestão aí que a gente já está trabalhando aí, esse ano aí tem eleições, né, nos estados, para a gente trabalhar em projeto de governo. Sugestões, né, para projeto de governo, gosto muito disso. Acho que a gente precisa participar muito disso mesmo. Mas nunca me passou pela cabeça. Eu acho que eu não tenho muito esse perfil, não. Eu acho que a política, você tem outras maneiras, né, de fazer política. Eu acho que quando você está nas entidades de classe, você tem que fazer política. Essa parte eu acho que eu consegui fazer e fui bem sucedida. Assim, eu tenho essa impressão pelo resultado do meu trabalho, por onde eu cheguei, né? Mas, assim, na política partidária eu acho muito difícil, sabe? Eu acho que eu não tenho nenhum perfil, é muito mais complexo, então a gente tem que deixar isso para a Indiara, né, que é a nossa vereadora e que é contadora, deixar para as pessoas que têm esse perfil político, né? E tem muita gente que tem outros que descobrem, mas eu não é uma área que eu iria, não.
Falando na Indiara, tem conversado com ela, sim?
Tenho sim, tenho visto bastante a Indiara e tenho conversado bastante com ela. Uma Grata surpresa aí para nós também, né? Ela é conselheira do CIC, está fazendo um belo trabalho aí na vereança e foi a mais votada, uma vereadora muito atuante. Eu tenho uma admiração muito, muito grande pela Indiara.
Nós ficamos surpresos quando a entrevistamos aqui, Lucélia. Ela, né, de um perfil muito claro, tranquila, né?
Ela tem os pés
no chão, né? Veio lá de Umuarama.
E ela é boa tecnicamente, né? Trabalhou muitos anos com auditoria, então tem esse perfil de poder fazer a parte que ela se propôs na campanha, né? De fiscalizar as contas e porque é um trabalho muito bacana, mas ela está indo para muitos lados e assim eu vejo o posicionamento da Indiara muito firme e muito sensato, isso me agrada muito, né? Ela se posiciona mesmo, com questões às vezes mais controversas, mas ela emite a opinião dela sempre com muito cuidado, com muita clareza, como você disse, e isso é muito importante. Eu vou usar um termo aqui, não é Maria vai para as outras, então isso me agrada muito. Eu acho muito importante ela ter esses posicionamentos. E acho que é isso que as mulheres têm que, cada dia, procurar fazer, né? Ter posicionamentos firmes, né? Mas também não ser intransigente, porque nem sempre a gente tem razão, né, João? Então, a intransigência é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, né? Pra achar que está sempre certo, dá muito errado. Então, cuidar com a intransigência.
Exato. Ainda no campo político, nós temos um vereador em Foz do Iguaçu, não é? Que é presidente da Câmara.
Sim, né, Patrícia, né?
Isso, né, Patrícia? E temos o vice-prefeito de Paranavaí, que também é do segmento, não é?
Sim.
Tá. Mas, deixa eu te roubar, não a sua ideia, mas só por curiosidade, esse trabalho que você está elaborando de projeto para governo, recentemente a Federação dos Contabilistas foi convidada pela primeira-dama do Estado fazer parte de uma reunião sobre a busca dos incentivos fiscais. O seu projeto vem nessa linha ou é um outro?
Assim, não, só não, na verdade é assim, eu levei essa sugestão até para o presidente Laudelino, eu sei que eles já estão tratando, provavelmente o Laudelino também vai tratar com o Paulino, com o presidente dos Fiscais e tal. A ideia seria assim, a gente montar um trabalho conjunto, João, para fazer, apresentar propostas, tanto na área de incentivo, quanto na área tributária, o que nós podemos melhorar, né? Para a classe contábil e levar isso aos candidatos ao governo, né? É mais essa linha. O que dá para simplificar? O que dá para melhorar no atendimento que vai acabar melhorando não só para o contador, mas para o contribuinte também? O Estado do Paraná é um Estado que já funciona muito bem. Eu não estou aqui fazendo crítica, pelo amor de Deus, porque eu conheço agora nos últimos 4 anos no federal. Eu estava falando, se o Conselho Regional me roubava bastante tempo nas viagens, imagina o Conselho Federal. Eu fui ao Acre, eu fui a Roraima, fui aos estados, principalmente aqueles que mais precisavam da visita do Conselho, né? Especialmente nos 2 primeiros anos. Depois veio a pandemia, a gente acabou viajando menos, mas assim mesmo, para alguns lugares que pôde ir, a gente foi. E a gente vê que tem muitos estados que têm uma dificuldade muito maior. Então, o Estado do Paraná está muito avançado, né, na parte tributária. Mas existe muita coisa que pode ser melhorada. E o meu desejo, sabe, João, é que as entidades, né, eu tenho conversado isso com o presidente Laudelino, que é a pessoa mais próxima de mim, das entidades, é que, assim, a gente precisa sair um pouco do quadrado e pensar além da caixa. Nós temos que olhar para o setor contábil. Mas o que mais o Paraná precisa? Nós temos um projeto maravilhoso de industrialização que está funcionando muito bem. Será que todas as áreas, né? O que a gente pode contribuir, sabe? Como cidadão, né? O que ainda falta para o Estado? Até para quem, como eu, conhece outros estados, que possa ser... A gente sabe que todos estão antenados hoje que as informações chegam. Mas, às vezes, tem muita coisa boa que pode ser adaptada, copiada... E eu acho que é nesse sentido que a gente precisa trabalhar aí nesse ano, sabe? Então, a gente está começando as conversas, já conversamos lá com o Laudelino e vamos ver se a gente consegue evoluir aí para ter algum projeto. Eu acho que tem que ser conjunto, tem que ser das entidades, não é o meu, não é o do CRT, não é o da FICOPAR, tem que trabalhar junto como a gente sempre trabalhou, né, João? A gente sabe que as entidades continuam juntas, o IPMICONTE, o CECAP, e sendo dessa forma, né, unidos, acho que a gente pode conseguir juntar uma boa turma e fazer um projeto bacana, né? Pensar o que, que a gente pode melhorar.
Ok, que bom, senhora Lucélia, pela sua experiência, isso é muito importante. Eu até estava aqui imaginando os projetos que os contabilistas, eles conhecem. Um dia me perguntaram, João, o que é que teve nessa rua aqui antes, porque a cidade mudou muito? Essa história estão com os contadores, né, que sabem que no lugar tal, você citou móveis Roncone, a saudade desses móveis tão bons, do colchão, com uma tradição, não é? E se não são vocês, a história se apaga, não
é? É verdade.
Então, uma coisa que me marcou bastante na sua gestão foi isso que acabou de dizer aqui na entrevista, essa união que nós temos no Paraná de todas as entidades. Isso aí foi um ponto assim que me chamou a atenção, de que eu penso que foi o seu trabalho que ainda fez essa união ficar mais sólida, mais firme, entre todas as entidades contábeis aqui do Paraná, que a senhora disse numa reunião que serve de referência no Brasil. Esse respeito que tem CRC com FECOPAR, com FENACOM, com SESCAP, com Junta Comercial, continua assim?
Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que continua assim mesmo. Eu tenho participado pouco, eu não tenho ido aos eventos, assim. Até porque nós não tivemos muito, né? Infelizmente, agora mesmo na posse do CRC, eu não estava aqui em Curitiba, que eu tinha uma viagem marcada. E aí eu brinco com ele, gente, eu me dediquei ao conselho 12 anos e agora eu tenho o direito de ter uma viagem minha, né, que já estava preparada e que deu para fazer agora, então não estava aí na posse. Mas assim, eu tenho conversado, assim, como eu de novo falo, né, minhas conversas mais com o presidente Laudelino, com o pessoal do conselho, mas a gente sabe que continua se trabalhando junto, sim. E acho que na época que a gente falava, João, a gente tinha uma questão que sempre conversávamos eu, Mauro Kalink e o Divanzir. Não tinha essa vaidade. Não era projeto de um. Se um tinha ideia, chamava os outros dois e dizia, olha, o que vocês acham disso? O fulano me procurou, lá um deputado me procurou para ver se a gente tem interesse nesse projeto que está tramitando na Assembleia. Vamos conversar, nós sentávamos os três, conversávamos, ó, é bom, não é bom, o escritório é bom para o funcionário, não é bom, vai ajudar, não vai, vai atrapalhar, vamos se posicionar a favor, vamos se posicionar ao contrário, vamos ajudar, a gente definia os três juntos e ia em frente. Eu acho que dessa forma, que foi o que a gente construiu, e já vinha da gestão anterior, né, do Paulo Caetano fazendo assim, a gente teve a graça de estar trabalhando com pessoas que pensavam dessa forma, que tinha que despir-se das vaidades e trabalhar em conjunto. E acho que se continuar fazendo assim, João, vai continuar sendo muito bom. Agora não pode ter vaidade, né? Ah, porque o fulano me procurou, eu vou tirar foto com ele, não vou contar para ninguém que ela aparecia antes na fotografia. Isso acaba com tudo. Então, eu acho que a mensagem que fica aqui é essa, né, para os nossos dirigente, eu sei que a união continua e que eles continuem pensando assim, né? Não sou eu que tem que aparecer na foto, é nós. Acho que é essa a mensagem.
Que bonito. E com a sua experiência, hoje os sindicatos estão passando assim por dificuldade, né, de recursos devido àquela extinção de uma verba que vinha.
Sim.
Pela sua experiência, que sugestão daria para uma federação continuar ativa e sempre interessante aos seus filiados através dos sindicatos? Teria alguma ideia nesse sentido para nos ajudar aí a dar essa continuidade e nós conseguirmos aumentar cada vez mais a participação da federação no Estado?
Sim, Sim, a federação, na verdade, é o resultado também do que as bases fazem, né? Então, tem que começar pela base. Acho que fortalecer os sindicatos fortalece a federação. A gente sabe que é assim que funciona, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe que nesse momento difícil, a federação, que é a mãe, precisa ajudar os federados que estão com dificuldade, por isso que você falou, né? Não existe mais a contribuição obrigatória, tá? Eu sei que hoje existe a certificação digital que os sindicatos fazem, que traz uma arrecadação. Eu acho que tem uma outra questão que é, hoje tem, eu sei que o mercado não está fácil, porque tem muita concorrência, tem empresas fazendo, tem os conselhos fazendo, que até são obrigados por lei fazer, mas os treinamentos são outras questões que, na base, sabe, procurar um bom palestrante, fazer um bom treinamento, trazer aquelas pessoas que você sabe que são formadores de opinião para dizer, olha, o nosso sindicato está fazendo isso aqui. E talvez saia um pouco da caixinha, eu vou fazer só treinamento de... A gente tem muito treinamento na área fiscal, na área, né, que vai mais os funcionários, mas espera um pouquinho. Vamos preparar um projeto de gestão, para gestão de escritórios, fazer uma parceria com empresas que têm esse perfil, né, de fazer integrações, hoje o mundo da tecnologia e tal. Eu acho que é por aí, sabe? Tem que se ajudar dessa forma, procurar ouvir lá na ponta, né, o que naquela cidade está precisando. Às vezes, eu cansei de chegar em cidades do interior, João, que o que precisava era resolver o problema do alvará que não saía. Aí o que, que a gente falava com o delegado? Quais são os problemas que tem aí antes da visita? Ele elencar. Ah, então é problema do alvará? Chama o secretário de fazenda. Uma vez, né, aconteceu, eu não vou falar cidade, bem no interior, quando o secretário de fazenda veio na reunião com a gente, eu fui falar para ele, olha, secretário, está levando 60 dias para sair um alvará, o pessoal está reclamando, isso é ruim, as empresas estão funcionando, o senhor não está arrecadando. Comecei a dar uma bronca no secretário, porque eu podia, né, eu ia vir embora, os outros contadores lá não podiam, porque tinham que estar com ele, né, mas eu dei uma bronca bem educada, porque eu sempre fui bem educada, João. Deu uma bronca nele, aí ele olhou para mim e falou assim, olhou para os contadores e falou, por que, que vocês nunca foram lá falar comigo? Mas eu olhei para o nosso delegado e falei assim, ó, eles nunca foram lá? Não, nunca falaram para mim que não tá bom. O que não tá bom? Vamos tentar resolver um problema. Saindo lá com o problema do alvará resolvido. Porque havia lá uma rixa entre os contadores, o prefeito, não sei o que, eles não iam na prefeitura para conversar sobre o alvará. Aí não funcionava. E a gente saiu, mas saiu bem feliz que resolveu o problema do alvará. Então, às vezes, o que o sindicato precisa na base, eu tenho certeza que eles estão fazendo, é isso, né? É ver o que cada região precisa. Onde que está o problema? E se envolver essas demandas, né? O presidente, a diretoria. Nossa, tá com problema lá na sala do empreendedor. Vamos ver o que dá para fazer. Está com problema no alvará. Está com problema em outras situações. Vamos fazer a campanha de arrecadação do FIA, que é uma coisa que dá um retorno muito bacana para a sociedade vai valorizar o sindicato. Vamos cuidar do treinamento. Ah, mas aqui tem bastante treinamento fiscal. Então, o que os contadores estão precisando? Faz uma pesquisa. Ah, é gestão, é tecnologia. Traz uma pessoa. Então, acho que é aproximar com o que as pessoas precisam, aproximar os contadores do sindicato. Agora, eu sei também que está difícil, porque a nossa vida está muito corrida, todo mundo está numa correria, e às vezes as pessoas não param para ir num evento desses, eu não tenho tempo. Então, aqueles que estiverem me ouvindo e estiverem nessas funções e pensarem como que eu vou fazer, assim, não percam a fé, sabe? Procure o melhor horário para todo mundo, começa com um, começa com outro, sabe? Formar um grupo para discussão entre os empresários, que é outra coisa que dá muito certo. Nós temos um grupo muito bacana aqui na Fazenda Rio Grande, que é capitaneado pela Associação Comercial da Fazenda Rio Grande. A gente se reúne uma vez por mês para trocar informações. E agora, assim, acho que isso, é visitar um ao outro, sabe, promover essas visitas, ver o que o outro tem de bom. A gente é concorrente, mas a gente precisa se ajudar. Eu adoro visitar um escritório de contabilidade. Quando me abrem as portas, eu vou mesmo. Então, se alguém que estiver ouvindo aí tiver alguma coisa bem legal para mostrar para a gente, ou quiser vir visitar o nosso, a gente está super à disposição e é uma coisa que eu acho que traz muito conhecimento, porque a gente troca muita informação.
Que eu gosto.
Tomara que eu tenha dado alguma ideia, que ninguém O secretário de Fazenda lá daquele município não fique bravo comigo, que eu dou uma bronca nele.
Não, mas tudo bem. Mas que resolveu. O interessante foi isso, né? E o importante. Mas, senhora Lucélia Lecheta, deixa eu aproveitar. Me fizeram uma pergunta e eu quero ver qual é a sua observação nesse sentido. As prefeituras diz que tem a exigência do Tribunal de Contas da área da Justiça do Portal da Transparência. E do outro lado, nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados. Acha que isso há um conflito aí? Como é que fica essa transparência com a exigência de se manter esses dados sigilosos? Qual é a sua observação?
Bom, então, vamos lá. Inclusive, no Conselho Federal, eu tive a oportunidade de coordenar um grupo até o final do ano passado que estava implantando a Lei Geral de Transparência no Conselho Federal. Claro que lá a nossa CEO, lá, que é a Eli Estevânia, né, que é a diretora, ela que era a pessoa que fazia isso no dia a dia, mas eu participei de várias reuniões. E exatamente esse foi o nosso primeiro problema. O que, que a LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação, e a LGPD, onde elas se conflitam? Em muitos lugares, João. É bem complicado. Porque a LAI manda mostrar as informações e a LGPD proteger os dados. A conclusão que a gente chega sempre é que tem que se fazer um trabalho minucioso, porque é o seguinte: o que a LAI pede é os dados financeiros, é você dar a informação do que você está fazendo com o dinheiro, né? Vamos dar um exemplo da prefeitura, do próprio Conselho Federal. O que o Conselho Federal está fazendo com o dinheiro que é arrecado dos contadores? Então tem lá o portal da transparência que mostra tudo isso. Então quando ele mostra salário de funcionários, o que é obrigado mostrar, é onde começava a complicar, porque até então nós estamos mostrando dados financeiros, a LGPD protege dados pessoais, tá? Então até aí não há confronto. Quando vai para folha de pagamento, essas questões de informações, a gente fez várias adaptações no portal da transparência lá. Por quê? Porque você tem que informar, mas você vai colocar o nome da pessoa, por exemplo, que recebeu uma, ou mesmo o conselheiro que recebeu uma diária, né? Isso aparece, tá lá no portal. Por que que ele, onde é que ele foi, o que ele recebeu? Agora tem que cuidar com o resto dos dados. Só pode estar lá meu nome, não pode estar meu CPF, não pode ter mais nada lá informado. E a gente teve que tratar os dados assim. Aqui no escritório, na implantação da LGPD, nós tivemos várias demandas assim também. No próprio departamento pessoal. Mas, meu Deus, a lei trabalhista pede que eu tenha tudo isso aqui do funcionário. Agora vem a LGPD e diz que não posso. Não, o que você tem que a lei trabalhista obriga você a ter, você pode pedir para o funcionário. Só que a partir do momento que você pediu, você tem que proteger. E aí, nesse caso, o que a gente fez? Ele começou a eliminar bobagens, sabe? Currículos, coisas que não precisa ter, sabe? Que a lei não exige. A lei exige que você ponha a carteira de motorista. Para quem? Para o motorista. Né? Ou para alguém que vai dirigir um carro da empresa. Os outros que não vão ter isso, não precisa ter nesse momento a cópia da carteira de motorista. Pede no momento que seja apropriado. Então, organizar processo nesse sentido. E eu estou dando o exemplo do escritório, que eu acho que tem bastante gente que também está nessas fases de implantação, mas também nas prefeituras, ela é muito parecido com o que a gente fez lá no Conselho Federal. Acho que o problema é aí, é colar uma na outra e dizer isso pode, isso não pode. Mas tem coisas que elas são, uma sobrepõe a outra sim, João. É bem, bem difícil. Aí tem que ir para o campo jurídico para ver o que os advogados acham que a gente tem que cumprir, né? É a LAI ou a LGPD?
Certo. Olha, muito bom conversar contigo. A Rádio Fecopar, através da sua diretoria, agradece a gentileza de ter aceitado o nosso convite e gostaríamos de conversar mais vezes. E quero, é muito bom porque nós aprendemos com você, então quero deixar aberto aqui, quando a Rádio Fecopar está sempre à sua disposição e queremos nos ver aí em outros acontecimentos, porque é muito importante ouvir aí a sua palavra conhecedora, balizada, para os demais colegas que estão nos acompanhando e que estão no trabalho contábil em todo o Brasil. Muito agradecido e deixo aqui as suas palavras finais.
Eu quero agradecer mais uma vez, estou muito feliz por ter participado, por ter conversado, por ter estado com você, João. Agradecer ao presidente Paulino, desejar muito sucesso aí para a federação, para todos os sindicatos. Tenho um carinho muito grande por todos, por todo esse pessoal, né? Tem muita gente nova que eu não conheço, mas tive a oportunidade de estar muito junto com todos vocês aí no período em que fui presidente do conselho, ou mesmo antes como vice. Deixar aqui meu abraço a todos, desejar sucesso, saúde, me colocar à disposição, aqueles que precisarem da nossa ajuda. Agora eu estou com mais tempo, não estou indo mais para o Acre, nem para Roraima, então eu estou por aqui. E o pessoal tem meu contato, vocês também me procurem se precisarem de alguma coisa, eu estou super à disposição para colaborar aí com todo mundo. João, e obrigada, obrigada mesmo, muito, muito feliz aí por ter participado desse momento. Okay. E principalmente as mulheres aí também, que fiquem firmes, sigam firmes nos seus propósitos, e eu tenho certeza que aparecerá muitas boas e jovens lideranças aí nessa área.
Ok. Muito obrigado, então, senhora Lucélia Lecheta, a primeira mulher a comandar o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná.